good, happy to see you, the citizens of the New World.
Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo e nesse episódio nós vamos explorar a maneira como Marx explica a origem do modo de produção capitalista, a origem do capital, que sem dúvida é uma das principais inquietações teóricas do Marx e para a qual ele dá uma solução bastante sofisticada no Capital, mais especificamente no capítulo 24, que fala sobre a assim chamada acumulação primitiva, descrevendo todo um processo histórico bastante rigoroso sobre o divórcio de elementos que tinham estado unificados até então nas sociedades antigas, ou seja, o trabalho e as suas condições objetivas, naturais, de realização. E é um tema interessante que o Marx tenha feito essa exposição no final do volume 1, né, do Capital, depois de toda a exposição sobre a teoria do valor, e não no começo desse volume. O que sem dúvida tem a ver com o método de exposição do Marx, mas também com a carga altamente política das conclusões que se extraem desse capítulo. E eu vou voltar sobre isso mais para o final. Mas o interessante também é que o Marx não fez esse percurso sobre o estudo da origem do capital na sua própria obra-prima. Né? Nos rascunhos que seriam depois utilizados para a composição do capital, nos Grundrisse, do qual a gente já falou aqui no nosso Espectro do Comunismo, Marx desenvolve as premissas básicas para a compreensão desse fenômeno, né? Numa série de notas rascunhadas para que ele deixasse claro para si mesmo do que ele queria tratar. Né? Talvez eu pudesse desmembrar aqui em três pontos o percurso que o Marx toma nos Grundrisse para entender o processo que deu origem ao capital e ao moderno processo de produção capitalista. Um primeiro deles, que é o capital não existiria enquanto sistema se não houvesse trabalhadores livres, ou seja, disponíveis para serem comprados e explorados. Em segundo lugar, os trabalhadores não estariam disponíveis para a compra da sua força de trabalho se ainda tivessem contato com as condições objetivas necessárias para a produção e reprodução da sua existência. Em terceiro lugar, nenhum trabalhador renunciaria às condições objetivas da sua existência voluntariamente, motivo pelo qual essa separação histórica se dá por meio da violência. Então, esses são três pontos de partida que ajudam a gente a entender o percurso que o Marx faz já nos Grundrisse para entender a origem do capital. Então, ele parte de um pressuposto muito diferente daquele da economia política clássica burguesa, que não aborda o problema pela sua gênese histórica e todas as suas transformações, mas fixa exclusivamente o momento dito progressivo, em que o capital liberou as forças produtivas das relações de produção oriundas da servidão feudal. Né? Um trabalhador livre de qualquer propriedade é um dado natural para um economista burguês. Já para o Marx é diferente. Para ele a problemática é a seguinte: não é a unidade dos seres humanos com as condições inorgânicas e naturais de trabalho que precisa de explicação ou que é fruto de um processo histórico, e sim a separação deles é que precisa de explicação, porque essa unidade existia antes e a partir de determinado momento ela foi suprimida. Inclusive, quando eu dou aula para os meus alunos sobre esse tema, eu costumo contrastar esse processo histórico com a frase que normalmente a gente escuta na boca de qualquer liberal, né? Que você tem que agradecer que os empresários te dão emprego e garantem o funcionamento da economia. E de fato, gente, é o contrário o que acontece, porque o que permite a existência parasitária dos grandes empresários foi a destruição violenta dos vínculos originários entre aquele que trabalha e os seus próprios instrumentos, os seus próprios meios de produção. Então vamos lá. Eu vou abordar o que eu acho que é um aspecto central dessa reflexão do Marx, sem a pretensão de esgotar o tema ou reduzir as suas dimensões, porque dá para encaminhar para muitos lugares esse debate. E nas obras do Marx, essa discussão vai tomando inúmeros contornos. Né? Aqui eu só vou me restringir às relações dessa reflexão nos Grundrisse com a elaboração do volume 1 do Capital. Então, gente, nos Grundrisse, o Marx trata o problema da separação do trabalho livre daquelas suas condições objetivas de realização, da terra, do meio de trabalho, do material de trabalho, mas especialmente a desvinculação do trabalhador com a terra como seu laboratório natural. O Marx começa problematizando a dissolução de duas formações econômico-sociais pré-capitalistas. Seriam a pequena propriedade livre das terras e a propriedade comunitária baseada na comunidade oriental. Nessas duas formas, o trabalhador se relacionava com as condições objetivas do seu trabalho como propriedade sua. Ou seja, existia aí uma unidade entre o trabalho vivo com os seus pressupostos objetivos. Isso significa o quê? Significa que cada indivíduo se relacionava consigo mesmo como proprietário, como senhor das condições da sua realidade. O que o Marx está frisando aqui é a enorme diferença com a maneira como o trabalhador se relaciona consigo mesmo na era do capital, como um não proprietário que se defronta com suas condições objetivas de trabalho como potências autônomas, como potências hostis a ele. Então, gente, quais eram as características históricas daquela unidade entre o trabalho e as suas condições naturais ou materiais objetivas? Naquelas duas formas que eu falei, a pequena propriedade livre das terras e a propriedade comunitária baseada na comunidade oriental, a finalidade do trabalho não é a criação de valor, né? Valor como trabalho objetivado na forma de mercadoria para a troca, né? A finalidade nessas sociedades era a preservação do proprietário singular, né? Do trabalhador e da sua própria família, ou de toda a comunidade quando esse intercâmbio se dava entre povos ou tribos diferentes. Então, essas formas de socialização, elas estavam representadas por clãs, coletividades originárias que se fixavam em determinado solo, muitas vezes temporariamente, ou inclusive por aquelas comunidades que migravam permanentemente, apesar de se fixarem temporariamente num lugar. Então, a apropriação do solo pela coletividade tribal é para o Marx o primeiro pressuposto da apropriação das suas próprias condições de trabalho. Isso é assim porque a terra é o grande laboratório, é esse arsenal que fortalece tanto o meio de trabalho quanto o material de trabalho para a comunidade e para os seus membros particulares. Pessoal, isso é muito importante para os debates atuais sobre a crise climática e a destruição que o próprio capitalismo opera sobre o meio ambiente. É um tema que vários autores, como John Bellamy Foster ou Kohei Saito, discorrem, e eles vão resgatando aí as brilhantes elaborações do Marx para mostrar como ele era um defensor do socialismo como luta ecológica contra o capital. E o Marx, de fato, dava muita importância para essa relação metabólica entre o trabalho humano e a natureza, e como isso estava profundamente ligado com a propriedade das condições objetivas que permitem a realização do trabalho. Então, essas duas coisas estão intimamente ligadas no pensamento marxiano. E nessas relações, o Marx distingue sociedades em que o indivíduo trabalha de maneira autônoma com sua família, na parcela de terra que eles receberam, como, por exemplo, nas antigas comunidades eslavas, ou o indivíduo que trabalha coletivamente sobre a terra comum. Vamos pensar os astecas no México, os incas no Peru, os antigos celtas ou os hindus. Né? Todas essas comunidades em que o indivíduo trabalha coletivamente sobre uma terra que é a propriedade de todos. Né? O Marx ainda fala da propriedade na sociedade greco-romana, né? Em que a cidade, a polis, já aparece como a sede da população no campo e em que, economicamente, o solo é ocupado pelo conjunto da comunidade. Né? A propriedade sobre o trabalho é mediada pela propriedade sobre a condição do trabalho. E o Marx fala também da sociedade germânica, né? Que não se concentra na cidade, ela se fixa no campo, né? Ela é a base do que viria a ser o feudalismo, e dentro da qual ser um membro da comunidade era o pressuposto para a apropriação da terra. Né? Cada indivíduo particular é proprietário das condições de trabalho na medida em que ele é parte da comunidade. Então, são proprietários particulares de terra, existe pedaços de terra em que cada um se responsabiliza pelo cultivo, mas cada família só é proprietária desse pedaço de terra na medida em que ela é parte da tribo. E isso, como eu estava dizendo, é o que vai dar origem depois ao sistema feudal.
Aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le sentez dans votre chair chaque jour.
E o que é importante em tudo isso, pessoal? É sublinhar que nessas formações pré-capitalistas existia uma unidade entre o ser humano vivo e ativo com as condições naturais inorgânicas do seu metabolismo com a natureza. Ou seja, O Marx dava muita importância para essa relação íntima entre o ser humano e a natureza, que é considerada como uma condição que pressupunha a sua própria existência. Para dizer de um outro modo, o Marx toma esses exemplos históricos para entender a natureza como pressuposto natural da existência, quase que como um prolongamento do corpo humano. E pelo lado do trabalho, que essa relação íntima dos seres humanos com a natureza permitia que o trabalhador fosse um possuidor dos meios de produção, o possuidor do seu próprio trabalho. Né? Aqui a gente até pode fazer uma relação com o John Bellamy Foster, de novo, porque ele reconhece que desde o início das elaborações econômicas do Marx, a gente encontra no pensamento dele essa preocupação com o problema ecológico e o vínculo do tema da terra com o trabalho. E depois o Kohei Saito vai definir bem, né, quando ele diz que o socialismo revolucionário do Marx inclui a dimensão de uma luta ecológica contra o capitalismo, contra aquelas ideias que dizem que o Marx nunca pensou o problema da ecologia, pelo contrário, estava muito ligado o problema ecológico com o problema do trabalho nas elaborações econômicas e filosóficas que o Marx faz. Agora vejamos do ponto de vista do processo histórico em si, que acabou com a figura do trabalhador proprietário. Pensando a comunidade asiática, eslava, antiga, a comunidade germânica também, qual era a definição que o Marx dava aí sobre a propriedade? Ele dizia que a propriedade era o comportamento do ser humano em relação às suas condições naturais de produção como pertencentes a ele, como suas, como condições pressupostas à sua própria existência. E como essa posse da terra estava ligada ao pertencimento a uma comunidade ou a uma tribo, a propriedade pressupunha a existência determinada do indivíduo como membro do sistema tribal. Né? Nós estamos tratando aqui dos primórdios do trabalho coletivo e cooperativo e, às vezes, do tratamento, do cultivo da terra ou mesmo da organização da sua defesa, mas tudo como a origem do trabalho coletivo, que depois o Marx vai retomar para pensar as sociedades industriais modernas, o que seria a libertação do trabalho cooperativo do ser humano e a capacidade potencial que ele teria caso a gente abolisse as condições privadas da propriedade capitalista. Bom, o que interessa a gente aqui é que essa virada que a forma capitalista impõe às relações de propriedade, claro que gera uma mudança enorme em relação ao que eram as comunidades antigas. Nos Grundrisse, o Marx sublinha que o capitalismo dissolve essa relação íntima entre os seres humanos e a própria natureza. Os seres humanos como a capacidade viva de trabalho com a terra e a natureza. Essa dissolução é o pressuposto da perda do controle dos instrumentos de produção, dos meios de subsistência e dos ritmos do seu próprio trabalho. Então, o comportamento do trabalho em relação ao capital, as condições objetivas do trabalho como capital, implica um processo histórico específico, que é aquele que dissolve as diferentes formas em que o trabalhador é proprietário ou em que o proprietário trabalha.
Na moderna sociedade burguesa, a mesma que se alça entre as ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não, de nenhuma maneira. Solo se limitó a sustituir una clase por otra, a sustituir las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas.
Do que depende a moderna produção capitalista, gente? De que aquele que trabalha já não seja o dono das condições que lhe permitem trabalhar. E isso passa, nas elaborações do Marx, por quatro processos de dissolução. Isso ele desenvolve nos Grundrisse e é importante a gente ter em mente aqui. O primeiro é a dissolução da relação com a natureza, ou seja, com a posse da terra. Isso significa a expropriação dos camponeses. Tudo aquilo que eu estava discutindo aqui sobre o pensamento ecológico do Marx e a preocupação que ele tem em vincular o tema da terra e da natureza com o tema do trabalho. O segundo processo é a dissolução das relações em que o trabalhador figura como um proprietário dos instrumentos de trabalho, né? Através da decadência das guildas medievais, em que aqueles mestres artesãos que foram expulsos das suas terras ainda controlavam os instrumentos de trabalho. Então esse é o segundo processo de dissolução, quando os trabalhadores não só perderam acesso à terra, mas perderam acesso também aos seus instrumentos de trabalho. O terceiro processo de dissolução é a dissolução da relação de propriedade sobre os meios de subsistência, ou seja, sobre tudo aquilo que o trabalhador necessita para sobreviver, para reproduzir a sua vida. A gente vai lembrar aqui que durante a servidão, os trabalhadores rurais, eles tinham a sua existência garantida pelo trabalho na parcela de terra pessoal da família camponesa, que servia para a subsistência, além de toda aquela porção que se trabalhava nas terras do senhor feudal. Então até isso desaparece nesse caminhar à modernidade capitalista. A gente já falou três processos aqui, então, de dissolução. E a quarta dissolução seria aquela que se refere à capacidade de trabalho como parte direta das condições de produção. O que o Marx quer dizer com isso? Que o capital, ele não se apropria do trabalhador em si mesmo, né? Como os donos de escravos faziam com os escravos, ou os senhores feudais faziam com os servos. O capitalista só se apropria do trabalho desse ser humano. Então, o trabalhador, ele precisa se virar para poder sobreviver. Ele não era mais considerado como um apêndice das condições de trabalho. Tudo aquilo que o capital absorve é a força de trabalho, o empenho laboral desse trabalhador. Então, são esses quatro processos de dissolução muito importantes que vão agindo como separadores, como um agente de divórcio entre o trabalhador de um lado e as suas condições objetivas de trabalho de outro. E qual é o exemplo clássico que o Marx usa para demonstrar esse processo histórico de separação que eu estou mencionando aqui? Bom, quem já leu Capital vai lembrar daquele capítulo que eu mencionei aqui, que se chama assim chamada Acumulação Primitiva. E nesse capítulo, o Marx vai tratar daquele processo dos cercamentos na Inglaterra, que se inicia na Inglaterra, mas que depois se expande para toda a Europa. Existe um termo, né, em inglês também, pelo qual ele é conhecido, que são os enclosures. E nesse caso, no caso inglês, o que havia acontecido? Nobres, toda aquela aristocracia pertencente à nobreza latifundiária, começaram a identificar e a cercar as terras comuns e todas as áreas de pastagem que eram até então usadas pelos camponeses, e passaram a tornar essas propriedades suas, adotar um uso privado dessas terras cercadas. E o cercamento dava a esses proprietários um controle exclusivo sobre essas áreas que antes pertenciam aos camponeses. Isso já havia começado na dinastia dos Tudor, no século XVI, depois passou pela dinastia dos Stuart, no século XVII. Foi um enorme processo de expropriação de terras dos camponeses e a separação desses trabalhadores rurais das suas próprias terras, com cercas, com valas, com a construção de muros, que eram então feitos para delimitar essas novas propriedades privadas, impedindo o acesso a terceiros. Aqueles que conhecem, por exemplo, a obra do Jean-Jacques Rousseau, ele escreveu, né? O Rousseau escreveu, inclusive, um famoso discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade em 1755, em que ele menciona exatamente esse processo de cercamento e ele condena a propriedade ou a apropriação da terra por esses latifundiários, por essa nobreza, como o início da desigualdade social entre os seres humanos. O Rousseau identifica aí a origem da desigualdade entre os seres humanos, né, nesse processo de cercamento, de apropriação privada e violenta da terra. Para o Marx, que aprofunda muito mais esse tema, a mutação das terras comunais em propriedade privada dos grandes senhores, através desse processo de cercamento, privou os trabalhadores da possibilidade de produzirem os seus meios de subsistência. Então, ao obrigá-los a vender a sua força de trabalho, esse processo histórico levou à gradual transformação dos servos, dos pequenos produtores independentes nas zonas rurais, em trabalhadores assalariados nas cidades. Né? Então, a relação de produção predominante passou a ser aí o capitalismo, porque esses camponeses, que já não poderiam mais produzir a sua existência no campo, já não tinham mais nenhuma relação com a terra, foram expulsos violentamente da terra, migravam, eram obrigados a ir até as cidades, aceitar quaisquer condições de trabalho para poder sobreviver. Inclusive, a indústria têxtil inglesa teve o seu grande impulso nesse momento, né? Porque os trabalhadores rurais iam para as cidades agora trabalhar nessa indústria têxtil de fiação, de tecelagem, trabalhando a lã que vinha das zonas rurais. Tão importante quanto isso, né, esse processo de cercamentos em países europeus, como é o caso da Inglaterra, foi a colonização de inúmeros continentes, né, a colonização da Ásia, da África e das Américas por parte das potências coloniais europeias. A Inglaterra, a França, a Holanda, a Bélgica, Espanha e Portugal, entre outros. Então, esse também foi para o Marx um enorme processo de expropriação de terras, de expropriação de riquezas, transformando as comunidades nativas em trabalhadores forçados, separados violentamente das suas condições objetivas de existência, até a gente chegar na própria escravidão moderna, com a captura e o envio de negros africanos escravizados para as colônias americanas, por exemplo, que é algo que estruturou e estrutura até hoje a relação de opressão do negro na sociedade e na estrutura do trabalho capitalista moderno no Brasil. No primeiro volume do Capital, né, nesse capítulo 24 que eu estava mencionando, o Marx retoma essa ideia que ele descreve nos Grundrisse. E esse capítulo se tornou clássico, né, pela maneira como Marx delineia aí nos seus contornos finais, talvez, a concepção que ele tinha sobre a origem do capital. E aqui eu até separei um trecho para a gente entender a maneira como se deu esse processo dos cercamentos na Europa, porque o Marx ele trata desse tema aqui com bastante detalhe. Ele diz o seguinte, numa das passagens. A Revolução Gloriosa conduziu ao poder, com Guilherme III de Orange, os extratores de mais valor, tanto proprietários fundiários quanto capitalistas. Estes inauguraram a nova era, praticando em escala colossal o roubo de domínios estatais, que até então era realizado apenas em proporções modestas. Tais terras foram presenteadas, vendidas a preços irrisórios ou, por meio de usurpação direta, anexadas a domínios privados. A propriedade comunal, absolutamente distinta da propriedade estatal anteriormente considerada, era uma antiga instituição germânica que subsistiu sob o manto do feudalismo. Vimos como a violenta usurpação dessa propriedade comunal, em geral acompanhada da transformação das terras de lavoura em pastagens, tem início no final do século XV e prossegue durante o século XVI. Nessa época, porém, o processo se efetua por meio de atos individuais de violência, contra os quais a legislação lutou em vão durante 150 anos. O progresso alcançado no século XVIII está em que a própria lei se torna agora o veículo do roubo das terras do povo, embora os grandes arrendatários também empreguem paralelamente os seus pequenos e independentes métodos privados. A forma parlamentar do roubo é a das Bills for Enclosures of Commons, ou Leis para o Cercamento da Terra Comunal, decretos de expropriação do povo. Isto é, decretos mediante os quais os proprietários fundiários presenteiam a si mesmos, como propriedade privada, com as terras de todo o povo. Então, essa é o panorama, né, que o Marx dá aqui no Capital, um trecho, né, sobre como ele explica a questão da acumulação primitiva através dos cercamentos. Então, esse processo que cria a relação capitalista não é outra coisa para o Marx, senão a separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do seu trabalho. Assim chamada acumulação primitiva, tal como ele trata aqui no Capital, é aquele processo histórico de separação entre o trabalhador, o produtor e o meio de produção. Marx diz sobre isso o seguinte, gente. Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. A expropriação da terra constitui a base de todo o processo, e a história dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. Aqui, ó. Fecho aspas ao Marx, para a gente poder ver também como ele trata esse processo histórico de maneira bastante carnal, né? E qual é o resultado que o Marx quer sublinhar aqui? Esse processo de separação entre os trabalhadores e as condições objetivas de trabalho é promovida pela violência, é feita mediante o uso da força, a sangue e fogo, por parte do capitalismo nascente. Essa é a origem da propriedade privada capitalista e do próprio trabalho assalariado, uma origem violenta, né? No Capital, como eu estava retomando aqui, quando ele vai tratar dessa acumulação primitiva, o Marx diz que o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como uma libertação desses trabalhadores da servidão, da coerção daquelas corporações de ofício medievais, E muitas vezes esse é o único aspecto que existe para os historiadores burgueses, que falam só dessa libertação do trabalho servil. Só que esses historiadores ou economistas burgueses omitem o tempo todo que esses recém-libertos se convertem em vendedores de si mesmos, né, em mercadorias específicas. Algo que só é possível depois que eles foram roubados de todos os seus meios de produção, de todas as garantias de existência que as velhas instituições ofereciam a eles. Então, aquele camponês que perdeu as suas terras, aquele membro da comunidade que foi escravizado, que foi depois exportado para as colônias europeias, mudava completamente o seu status econômico. Para essa massa de indivíduos, todas as condições objetivas de produção se apresentam como propriedade alheia, como propriedade de um outro, como sua não propriedade, né? A sua única propriedade passa a ser a capacidade de trabalho, né? A sua força de trabalho. É a possibilidade que ele tem de sobreviver como o escravo de um senhor, né, a escravidão nas colônias, ou pela troca da sua força de trabalho por um salário, que é o que a gente vê hoje, né? Então, ali a meados do século XIX, as potências como a Inglaterra passaram a advogar a abolição da escravidão, a abolição formal, né, da escravidão. Foi o caso aqui do Brasil. Nós sabemos que isso não se deu na realidade em muitos países, como o nosso próprio país, em que os negros escravizados continuaram sendo explorados justamente com o advento da propriedade privada capitalista. Então não tinha nada a ver com nenhum tipo de defesa dos direitos humanos, né? Aquilo que os ingleses defendiam aqui no Brasil estava fundamentalmente ligado com o seu próprio interesse econômico, o interesse econômico de poder lucrar com a venda da sua produção para países que já tinham trabalho assalariado dentro do seu território. Então surge aí a categoria do trabalhador livre. Mas o que são esses trabalhadores livres no capitalismo? O Marx também diz aqui no Capital que esse processo de dissolução que transforma a massa de indivíduos de uma nação em trabalhadores assalariados livres gera indivíduos que estão coagidos à venda da sua força de trabalho somente por sua falta de propriedade. Então, trabalhador livre aqui significa que ele está livre dos seus próprios meios de produção e de trabalho. Não é uma coisa positiva. Ele está livre para ser explorado pelo capital. Está livre daquelas velhas relações que o mantinham unidos com os seus instrumentos de trabalho. Essa é uma definição que o Marx também dá nos Grundrisse, quando ele diz o seguinte: o mesmo processo que separou uma multidão de indivíduos de suas relações afirmativas anteriores com as condições objetivas do trabalho foi aquele processo que liberou essas condições objetivas de trabalho, o território, a matéria-prima, os meios de subsistência, os instrumentos de trabalho, da vinculação anterior com os indivíduos agora delas dissociados. E nisso a gente chega numa conclusão muito importante para o Marx do ponto de vista da história, da formação da economia moderna, né? Do dinheiro em especial. Porque por todo esse processo histórico de dissolução das relações entre as condições objetivas da produção e o trabalhador, a gente percebe que não é simplesmente o dinheiro que dá origem ao capital. O capital não poderia surgir sem essa violenta expropriação dos produtores, que é o que dá origem à fortuna em dinheiro. Então, para a gente entender melhor, o Marx diz que o capital parte do dinheiro, né? E por isso, da fortuna que existe na forma do dinheiro. E além disso, o capital vem da circulação mercantil, ele não vem da propriedade da terra. E é por isso que a Roma Antiga, a cidade de Bizâncio, na sua dissolução, não deram origem ao capitalismo, mas ao domínio do campo sobre a cidade, ao sistema feudal. Então, a fortuna em dinheiro ela pode anteceder o capital na medida em que haja certo desenvolvimento da indústria. Mas essa fortuna só encontra as condições para comprar trabalho livre quando esse trabalho foi já separado das suas condições objetivas de existência por esse processo da acumulação primitiva. Ou seja, o capital surge ao se valorizar por meio da exploração do trabalho. E ele se torna capaz de comprar a força de trabalho para explorá-la unicamente quando ela já se encontra livre dos seus meios de produção, separada das condições objetivas da sua existência. Então a fortuna em dinheiro não daria capital se ele não pudesse comprar a força de trabalho, né, que só está disponível por estar despossuído. Né? Esse processo histórico não é resultado do capital, ele é o pressuposto para ele. Então assim como para o dinheiro, cujo acúmulo produto da expropriação, para o capital, a exploração do trabalho é a condição da sua própria existência. O dinheiro é importante aqui para a formação do capital na medida em que ele acelera essa separação entre o trabalho e os seus meios, na medida em que ele colabora para a produção dos trabalhadores livres espoliados. E é por isso que o Marx diz que não existe nada mais falso ou nada mais ilusório do que entender a formação originária do capital como se ele tivesse criado e acumulado do nada as condições objetivas dessa produção, né? As terras, as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos, as fábricas, e tivesse oferecido tudo isso ao trabalhador ali, tudo pronto. Né? O dinheiro não cria as condições de existência do trabalhador. Essa é a velha mentira que o capitalista gera emprego. Né? Mas ele acelera o despojamento da força de trabalho. Essa é a tarefa do dinheiro. O dinheiro ajuda a criar o trabalhador livre da sua própria propriedade. Um trabalhador expropriado, né, para dizer em outras palavras. E a resultante é que a essência do capital, essa apropriação do trabalho alheio sem troca, é o produto dessa separação violenta entre trabalho e propriedade. Diz o Marx aqui, para a gente entender o conceito, o seguinte: tendo constatado que a transformação do dinheiro em capital pressupõe um processo histórico que separou as condições objetivas do trabalho, que as autonomizou em relação ao trabalhador, o efeito do capital assim originado e de seu processo é o de submeter a si toda a produção, desenvolver e efetivar em todos os lugares o divórcio entre o trabalho e a propriedade, entre o trabalho e as condições objetivas do trabalho. Fecho aspas. Eu acho que essa é uma boa síntese para a gente entender essa origem do capital e como essa reprodução significa a reprodução ampliada da despossessão dos trabalhadores, que originalmente estavam ligados aos seus meios de produção. E aí a gente pensa, bom, mas na reflexão do Marx, é tão importante quanto entender esse processo de separação, é entender aquilo que levaria à reunificação do trabalhador com todos os seus meios de produção. E é por isso que eu digo, eu gosto sempre de afirmar que o Marx não faz um estudo meramente anatômico do capital, né? Meramente econômico. Inclusive na sua obra-prima. Né? Quando eu falei dos Grundrisse no capítulo 37, eu mencionei que o Marx dizia explicitamente que reconhecer os produtos como seus próprios produtos, julgar a separação das condições de sua efetivação como algo impróprio e imposto pela força, isso seria uma consciência formidável de um trabalhador. Né? Produto da própria produção capitalista e significaria o dobre de finados desse modo de produção. Marx está pensando aqui que quando o trabalhador chega à conclusão de que ele merece ter de volta tudo aquilo que ele produz, isso é o fim da produção capitalista. Isso significa que ele pode se organizar de maneira independente para derrubar o capital. Bom, gente, essa é uma posição muito política, uma posição política anticapitalista e revolucionária do Marx. E nesse debate sobre as formações pré-capitalistas nos Grundrisse, o Marx também discute a necessidade da expropriação dos expropriadores. Né? Ele diz o seguinte nos Grundrisse, ele diz: para que o trabalho volte a se comportar em relação às suas condições objetivas como sua propriedade, outro sistema tem de substituir o sistema da troca privada, o sistema do capital, que, como vimos, põe a troca de trabalho por capacidade viva de trabalho. Né? Fecho aspas aqui ao que Marx diz nos Grundrisse. Então, Marx insiste nos seus estudos, em todos eles, não só nas obras histórico-políticas, mas também nessas obras econômicas, nos seus rascunhos, toda essa preocupação de que a economia política deveria conduzir a um combate real, militante, para a destruição do capitalismo. Economia e política, para Marx, andavam lado a lado, né, nesse pensamento revolucionário, que é o que a gente quer retomar aqui. Bom, gente, então eu estou tentando aqui fazer uma síntese para vocês sobre como Marx, nessas obras, passando dos Grundrisse para a elaboração final do Capital, em 1867, ele chega a essas conclusões, primeiro sobre o processo histórico de despossessão, de expropriação das terras dos camponeses que são jogados nas cidades como trabalhadores assalariados e com isso dão origem ao capital, e também a maneira como os trabalhadores podem recuperar para si essa propriedade. Tudo aquilo que depois a gente vai desenvolver na concepção do comunismo para o Marx, em que a propriedade é expropriada do capital. Ela deixa de ser a propriedade do capitalista e passa a ser a propriedade global dos seres humanos, em que os seres humanos passam a se organizar como produtores livremente associados, que tem a sua força de trabalho disponível para poder cooperar, para desenvolver o trabalho cooperativo de colaboração uns com os outros e desenvolver assim as forças produtivas em patamares muito superiores ao que o capital jamais vai poder alcançar. Bom, eu vou ficar aqui nesse episódio para a gente desenvolver esses aspectos originários do capital na reflexão do Marx e seguir nos próximos episódios desenvolvendo como isso chega até a concepção do comunismo. Por exemplo, em obras como A Crítica ao Programa de Gotha, que o Marx desenvolve em 1875, em diálogo com os socialistas alemães, é um momento em que a reflexão sobre o comunismo no Marx vai se desenvolver bastante. A gente vai tratar isso de maneira particular aqui no nosso espectro. Espero que vocês tenham gostado do episódio, tenha ficado claro esse debate sobre a origem do capital e espero vocês até o nosso próximo programa. Pessoal, valeu!